Também nisto nós cremos de todo o coração. É o dia da salvação, o dia da graça, um dia maravilhoso. Somente quando esse dia tiver terminado, virá então o dia do Senhor, que arderá como uma fornalha. Nesse tempo, nós não estaremos mais aqui. Paulo escreveu muito claramente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá ele escreve: mas, irmãos, não estejais nas trevas para que esse dia vos surpreenda como um ladrão, porque sois filhos da luz, filhos do dia. Quando cantamos o hino com o corinho, Santa Unção permaneça sobre mim, eu fui dominado pelo pensamento e atravessado que justamente é a unção que nos ensina tudo, que é o Espírito de Deus que nos esclarece as coisas e nos revela o futuro e nos deixa saber e nos deixa entender o que profetas e apóstolos disseram, inspirados pelo Espírito, e assim também escreveram. Por isso nós lemos na carta de João: assim como a unção vos ensina, assim está certo. E a unção ensina sempre de acordo com a palavra de Deus. E por isso nós temos que, em relação a tudo que ensinamos e praticamos na congregação, temos que comparar com aquilo com que foi ensinado e praticado no princípio. A comparação não vale se congregações se comparam com congregações. A medida é e permanece a palavra de Deus. Eu já disse aqui, há pouco estive em Londres e recebi um livro de presente com o título A Restauração na Congregação. E o título foi tão assim prometedor, eu li rapidamente o livro, mas o suficiente para saber do que se trata, para reconhecer claramente que nada foi tocado lá do que se trata de fato hoje. Pode-se usar o melhor título e, mesmo assim, sem revelação de Deus, passar ao largo daquilo que Deus faz agora, qual seja, com grandes renomes. E justamente nisso podemos reconhecer que graça Deus nos concedeu. Se está escrito da restauração e dito claramente: eu vos envio o profeta Elias para trazer tudo de volta ao estado correto. Se todas as promessas foram dadas, então é nossa obrigação que nós pesquisemos a Santa Escritura se de fato se comporta assim, para então poder ver o cumprimento da profecia bíblica e aquilo que Deus fez, então, para que possamos aceitar isso. De outra forma, como eu também vivenciei em parte, então é cantado com movimento carismático e pregado nesse movimento carismático, e no fim ninguém sabe do que se trata. O programa de Deus não é tocado. Não houve nenhum livro que eu tenha lido que me tivesse movido tanto interiormente, e eu escrevi ao autor e aquele que passou para mim, e a ambos eu enviei uma fita cassete do irmão Branham, qual seja a melhor que há, unidos debaixo de uma cabeça, com culto de cura todo-poderoso. As pessoas devem saber, primeiramente, o que significa restauração na realidade. Nós não nos envergonhamos de dizer isso, que o irmão Branham foi um homem enviado por Deus, um profeta do Altíssimo, um homem da palavra, um homem do poder do Espírito, um homem que Deus usou para que a palavra prometida e nos dada para esse tempo nos trazer próximo de nós e nos introduzir dentro do conselho de Deus. Ele não somente tinha a mensagem da restauração, ele teve também o ministério restaurador. Ele teve toda a plena autoridade divina e, com razão, ele pôde se referir a João 14, versículo 12, onde Jesus disse: as obras que eu fiz, vós também fareis. E eu creio firmemente nisso, que para nós, como congregação da palavra, como congregação que nós cremos, como diz a Escritura, tem que vir uma plena restauração. Não há outra forma. Tem que vir o tempo no qual Mateus 25 também ainda se cumpra, que as imprudentes percebam que as prudentes têm mais do que elas e que de repente vêm e dizem: dá-nos do vosso óleo, porque começa a faltar a nós. A diferença tem que se tornar revelada, e se tornará revelada, entre aqueles que creram a Deus e aqueles que não creram a Deus. E hoje ainda não se vê essa diferença, pelo contrário, hoje mais calmo para nós do que em qualquer outro lugar. Se chegamos a tais reuniões, então quase sentimos vergonha de pensar como sem vida são as nossas reuniões, mas provavelmente porque nós somos tão dominados pela palavra de Deus. Eu espero que seja assim. Eu creio que nós temos uma certa mentalidade aqui na Europa Central. Nós não podemos assim expressar assim o que nós interiormente sentimos. Você já vê isso nos nossos amigos da Itália? E se vocês forem para Milão, ainda tudo é um pouco lento e sem vida, mas quanto mais vocês forem para o sul, cada vez mais cheio de vida são as pessoas e também as reuniões. Mas aqui não se trata da nossa reação humana, aqui se trata que cada um reaja assim como reaja. Importante é que ele não copie a ninguém, não imite ninguém o que uma outra pessoa faz, mas seja ela mesma tomada pelo Espírito de Deus, dominada pela palavra, pela graça de Deus tomada, e a reação seja como seja. Importante é que venha uma reação e que nós, de acordo com aquilo que acontece dentro de nós, então também sinceramente e honestamente possamos reagir, especialmente nossos amados irmãos cor negra. Eles têm, para eles é simples, eles não precisam nem que a reunião comece, eles estão sempre de fato animados. E você sabe que 1906, lá na rua Azusa, em Los Angeles, somente havia irmãos negros que se reuniram, e foram irmãos negros em Los Angeles que vivenciaram o primeiro derramamento do Espírito Santo, vivenciaram na América conscientemente. E o homem ao qual Deus pôde usar, ele podia ver muito ruim com um olho, mas o Espírito de Deus veio sobre ele e o Espírito caiu sobre todos que estavam presentes. E assim, de fato, começou o movimento pentecostal. Nessa região, tomou seu caminho após a virada dos séculos. Deus sabia precisamente porque ele pegou tais pessoas como primeiras, porque com eles não tinha dificuldade nenhuma. Se eles estavam alegres, eles dançavam. Se eles estavam contentes, eles regozijavam. Então, isso funcionava automaticamente. E alguém disse a mim nesses dias, após um vídeo de uma grande reunião de Lubumbashi havia sido mostrada, a reação foi tão poderosa e foi dito que seria bom se pudéssemos transportar a atmosfera para cá, para que aqui também viesse mais animação. Não foi assim, irmão? Para que também viesse animação. Mas como quer que seja tudo, nós sabemos que Deus conhece o tempo e a hora. Ele tem o tempo e a hora firmado para tudo. E nós fomos pacientes por tanto tempo e até o fim nós seremos pacientes. Nós não queremos nem desejamos ir adiante de Deus, mas nós queremos caminhar junto com Ele adiante. Nós temos a palavra da hora, nós temos as promessas para esse tempo. Isso nos humilha e nos deixa alegres também, ao mesmo tempo. Assim como a unção nos ensina, assim está certo. E a unção sempre volta para a palavra de Deus. O que fez Jesus? Primeira coisa, quando ele foi ungido, o que ele fez? Quem conhece a história de Lucas 4? Ele abriu o livro e foi ao profeta Isaías e leu dele e disse: hoje essa escritura se cumpriu diante de vós. O Espírito de Deus, a santa unção, não vai a esse livro e aquele, somente a um único livro, qual seja a Bíblia, a palavra de Deus. Não pergunta aqui e não pergunta lá, pergunta a Deus. E a resposta que Deus dá, ela já está aqui, dada na palavra. E também isso é o belo, quando eu às vezes escrevo sobre coisas proféticas e então vejo os contextos, com tudo tranquilamente se encaixa uma coisa na outra, sem que nós tenhamos que se esforçar de alguma forma. Então eu penso que isso é maravilhoso. Isto é o Espírito Santo. Ele revela o futuro, liga então com o passado, traz de volta ao estado mais atual no presente, porque Deus não é o eu era ou eu serei, mas Ele é o eu sou. Ele tem o passado, o presente e o futuro em si. Não há nada que tenha sido do qual Ele não soubesse, nada do que ainda virá que Ele já não tenha calculado no seu plano, e assim nós podemos chegar ao descanso no nosso Deus, na ciência que Ele guiará tudo maravilhosamente. O que eu provavelmente aqui no último quarta-noite eu disse, eu espero que o tempo esteja correto, mas de repente me veio o pensamento que nós todos, que carregamos a esperança dentro de nós, de estarmos presentes no retorno do Senhor, de não sermos deixados para trás, mas sermos levados juntos. Nós cremos que os nossos corpos, como está escrito, serão transformados e que nós seremos elevados. Está certo? Está certo? Cremos todos isso de coração? Amém. Amém. Sim. Vocês veem, essa é a atmosfera correta aqui. Também o vosso amém foi muito bom aqui. Mas vamos um passo adiante. Nós cremos de todo o coração, e eu me incluo nisso. Eu creio 100% que estarei lá quando o Senhor vier. E eu creio que os nossos corpos serão transformados. E você sabe o quê? Se às vezes nós temos uma coisa nos nossos corpos, uma coisa pequena, nós não temos a fé que Deus possa tirar essa coisinha pequena, curar e fazer tudo bem, Então nós ficamos com a nossa fé pendurados aí, então caminhamos aí com muletas com a nossa fé, mas por outro lado nós temos a grande fé que nós seremos renovados, seremos transformados, seremos jovens, e quando se trata então de crer que Deus pode curar um pequeno dodói, então nós trememos de alguma forma e temos dificuldade com isso. Vamos, a partir de hoje, também nisso, confiar em Deus e crer a Deus. Ele, que pode transformar todo o corpo, ele não pode renovar um membro, ele não pode fazer um reparo, ele não pode curar. Está escrito: eu sou o Senhor, o teu médico. Nós, na pregação de Irmão Branham, ouvimos, é uma parte do Evangelho, uma parte da obra de redenção. Vamos juntos confiar no Senhor. E agora eu vos direi algo ainda. Quem ouviu atentamente, ele ontem ouviu a oração, a frase: o dom que Deus me deu não foi determinado para mim, para o meu uso pessoal. O dom que Deus me deu é para vocês. Vocês ouviram isso? O irmão Branham disse: se eu peço a Deus por algo, então tenho que esperar. E parece que não vem a resposta. Então ele diz: vós sois aqueles que recebem e que atuam esse dom que Deus me deu. E agora vem uma pessoa que fica enferma, tem tal problema de aceitar isso, mas de fato tem tal dificuldade que ele precisa de ajuda. E por isso está escrito: se alguém está enfermo entre vós, então ele deixe os anciãos da congregação vir a ele, chamá-los, e então eles devem orar sobre ele, após terem ungido com azeite, e a oração deles ajudará o enfermo, e Deus o levantará. Não é a oração do enfermo, mas a oração dos anciãos, dos irmãos que oram pelo enfermo. Outra coisa é com incrédulos, com enfermos incrédulos. Os crentes não têm. Isso é uma coisa muito estranha, e por isso também há ordem diferente. Se vocês leem Marcos 16, lá está escrito: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda a criação, e assim por diante, assim por diante. Enfermos, eles colocaram as mãos sobre eles e ficará melhor com eles. Mas se um crente fica enfermo, ele precisa chamar os anciãos e eles ungirão com azeite e orarão sobre o enfermo. E Deus ouve a oração e levanta o enfermo. E se fez pecado, então lhe deve ser perdoado. Utilizem esta ordem bíblica. Aqui há irmãos presentes que, como anciãos da congregação, valem e servem para isso. Usem isso. Se alguém está enfermo, não vá para casa, chame os irmãos, deixe-vos ungir com azeite e orar por vocês, para que a palavra de Deus mais uma vez possa ser confirmada. Deixe brevemente ler algumas passagens bíblicas e então nós juntos oraremos. De Hebreus 13, versículo 20. Hebreus 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, vos aperfeiçoe em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Quem de vocês quer ouvir isso mais uma vez? Quem de vocês quer que seja assim em nossas vidas, que não somente leamos? Vamos nos levantar e ler essa palavra bem conscientemente, ouvir e receber dentro de nós, com um direto anseio, que se torne assim conosco, aconteça assim conosco, assim como é expresso aqui. Ora, o Deus de paz, pelo que pelo sangue, o grande pastor de ovelhas, o Senhor Jesus Cristo, que tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo pelo sangue da aliança eterna. Essa parte é muito clara. Essa parte é muito clara. Agora vem aquilo o que se refere a nós. Ele vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade. Quem não quer, quem quer ser equipado, revestido? Amém, amém. Todos nós. Que ele possa, para fazerdes a sua vontade, possa revesti-los para fazer a sua vontade, operando em nós o que é perante ele agradável. Quem quer isso? Tu és meu filho, no qual encontrei em quem me comprazo. Eu lerei mais uma vez. Para fazerdes a sua vontade em toda boa obra, operando em nós o que é agradável a ele por Jesus Cristo, ao qual seja a glória para todos sempre. Senhor Todo-Poderoso Deus, nós estamos aqui reunidos diante da tua face. Tu revelaste o teu conselho de salvação, concedesse promessas e as colocasse à luz do castiçal. Até aqui tu nos guiaste. Agora nós te pedimos que tu em nós possa operar, atuar isso, o que te é agradável. Porque nós não podemos fazer. Que a tua vontade aconteça, o teu reino venha, o teu nome seja glorificado, a tua palavra encontre cumprimento e o teu povo seja abençoado com cada bênção de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, cria hoje uma atmosfera do céu celestial, que tu possas te sentir bem no nosso meio e nos abençoar da riqueza da tua graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Quando lemos tais palavras e ainda ficamos cientes que estamos diante da presença de Deus, e ainda mais que diante dele somos como um livro aberto, e mais do que isso ainda, estamos cientes que uma vez teremos que prestar contas por cada pregação que foi feita, eu pelo fazer a pregação, vocês pelo ouvir a pregação, e o que foi feito com isso, se a palavra pôde cumprir aquilo para o qual ela foi enviada, nós estamos plenamente e totalmente cientes de que estamos aqui na casa de Deus, reunidos na presença de Deus, diante da face de Deus, para ouvir a pura palavra de Deus e nos deixar abençoar por Deus. Que a aliança que Deus fechou em Cristo através do sangue do Cordeiro é uma aliança eterna. Isso nós sabemos. Nosso Senhor fala e ainda fala hoje: este é o sangue da nova aliança, um novo testamento, uma nova aliança. Deus, Ele não levou em conta a nossa culpa, Ele perdoou e reconciliou-nos consigo mesmo. Como reconciliados, nós agora só temos um desejo: que Deus em nós possa atuar tudo para o cumprimento da sua vontade. Eu penso que nós todos agora chegamos no ponto quando não somente dizemos ou reconhecemos com os lábios, mas pensamos de fato assim: a tua vontade aconteça. Vocês podem crer isso de mim. Não somente no campo espiritual, eu quero de fato na ação que a vontade de Deus na minha vida aconteça. Eu não sei se vocês podem entender isso assim, mas nós estamos indo agora para a última fase, na última rodada, antes do retorno do Senhor. Nós não sabemos quanto tempo ainda demorará, mas uma coisa nós sabemos: que em algum tempo, de repente, também se cumprirá aquilo o que está em Apocalipse 22 escrito. Ainda o santo santifique mais e o impuro permaneça impuro. Haverá um breve período de tempo quando cada um ficará no campo no qual ele se encontra justamente, mas que aqueles que de fato no reino de Deus estão na congregação de Deus, eles crescerão de tal forma que será um desenvolvimento do poder de Deus e será somente um muito breve, mas poderoso, uma poderosa obra de Deus entre os seus. Isso acontecerá. Os outros não poderão mais. Isso Mombrana disse muito claramente na pregação Almas no Cativeiro, que não poderão sair mais, mas ainda é tempo da graça. Ainda nós podemos vir ao Senhor e saber que Ele nos ouve, que Ele nos ajuda e concede graça. Eu desejo que se refere ainda ao dia de hoje, especialmente a vivência do Pentecoste, ler as duas ou três passagens do Antigo Testamento, para que vocês saibam que somente foi uma confirmação e se cumpriu então como no Antigo Testamento havia sido prometido. Joel capítulo 3. Versículo 1, na tradução alemã, alguns têm o capítulo de uma forma diferente, Joel 3, e então acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, para que os vossos filhos e as vossas filhas falem profeticamente e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens verão faces também sobre servos e servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Nós hoje aqui já dissemos: quando o Espírito de Deus ele preenche um ser humano, então é um acontecimento sobrenatural que não se pode produzir. Isto é uma fonte divina que rompe-se dentro de você, que então jorra até a vida eterna, como o Senhor Jesus em João 7, vocês todos conhecem a passagem, João 7, no último dia, da festa, ele disse claramente, João 7, e a referência vai ao profeta Joel, ou seja, versículo 38, talvez já 37, e no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Disse isso a respeito do Espírito que iam receber os que nele criam. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Nós todos compreendemos isso bem. No profeta já está escrito que Deus, ele demaria do seu Espírito sobre toda a carne. O começo foi feito com Jesus Cristo, o Filho de Deus. E desde Pentecostes, a mesma vivência, o mesmo Espírito, a mesma natureza divina está à disposição de todos os filhos e filhas de Deus. A mulher ao poço, o Senhor disse: mulher, se você soubesse quem é que está falando com você, então você lhe pediria para que ele te desse a beber. E a água que eu darei, então você não terá mais sede. Aqui o nosso Senhor exclama com alta voz: quem tiver sede, venha a mim e beba. Agora, eu tenho uma pergunta muito prática. Quem tem sede no nosso meio, de fato? Quem tem, de fato, uma sede real que somente se trata de vida e morte? E vocês já estão sentindo já que vocês estão secos já e que vocês precisam ter água da vida, porque a coisa é esta. Quem sede, venha e beba. Quem não tem sede, ele vê o poço e pensa como quer e vê os outros beber e fala: bom, eu ainda estou passando bem. Eu, no momento, não tenho sede. Tem que se tornar diferente. Nós temos que ter tal sede, receber tal sede, que não podemos mais suportar, que nós temos que gritar: Senhor, estou com sede. Aqui o Senhor disse: quem tiver sede, venha a mim e beba. Foi no último dia da festa. Quem tem sede? Você tem sede? O que está escrito no Sermão do Monte: bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Deus quis enviar uma fome na terra, uma fome de ouvir a palavra e uma sede de receber o Espírito de Deus, para que a palavra que nós ouvimos e recebemos seja Espírito e vida dentro de nós. De outra forma, a palavra fica rígida, que é, tem vida dentro de si, em uma forma morta, se nós, que nos tornamos crentes, não somos vivificados pelo Espírito. E assim o Senhor possa de fato conceder que uma sede do batismo com o Espírito, um anseio por isso, possa se tornar tão grande entre nós que ninguém mais perca pensamentos: como será então, o que as pessoas dirão, e assim por diante. Somente uma coisa: a sede, expressar a sede e dizer: Senhor, eu estou morrendo de sede, eu não posso mais, eu fico aqui, ficarei aqui no caminho, eu preciso da água da vida. E quão bom que aqui está escrito. Com isso, ele pensou o Espírito que iam receber os que nele criam. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Como está hoje com você e comigo? Temos essa sede, trouxemos ela junto, somos um coração e uma alma, estamos unânimes, reunidos diante de Deus, tudo foi arrumado para que o Senhor possa descer. Também isso nós ouvimos ontem, da pomba, quão mansa ela é, com a pequena coisinha que seja, já uma ira, já certas coisas já são suficientes para que o Espírito de Deus seja entristecido. Está escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Que seja um pedido do nosso coração, um desejo do nosso coração, simplesmente começar a caminhar com Deus, a caminhar com Deus, em comunhão com Deus estarmos. Quem tem comunhão com Deus, também fora das reuniões, na rua, no carro, lá no trabalho, onde quer que sejamos, quem de fato cuida a comunhão com Deus, também no dia a dia de vocês, quem? Também disso que se trata, que não somente façamos a nossa obrigação e pensemos ainda, porque é domingo agora, então a coisa tem que fazer tudo bonitinho. Não, nós temos que começar a viver com Deus e a caminhar com Deus, ter comunhão com Deus através da oração, através do ler da palavra, através de cânticos, para que simplesmente possamos começar a fazer a vontade de Deus. E ele consiste primeiramente de caminhar com Deus, para que a sua vontade nos seja revelada. Mais uma palavra para a sede. Jesus exclamou, quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, diz o Senhor, do seu corpo jorrará, como diz a Escritura, rios de água viva. Em nós está abrindo-se uma fonte, qual seja a semente de vida divina, o grão de semente divina ligado com o Espírito de Deus, traz primeiramente a nova natureza dentro de nós, faz aparecer. Nós dissemos claramente, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro atuou nossa redenção, perdão, toda a culpa foi eliminada, mas não ficamos parados nisso. Tem que acontecer dentro de nós uma renovação, um novo nascimento, tem que se tornar assim, como Paulo escreveu aos Coríntios, se alguém está em Cristo, então é uma nova criatura, o antigo passou, vejam, tudo se tornou novo. Quem pode testificar isso a partir de nós, que se tornou novo, já se tornou novo, ou ainda estamos no processo da renovação? Porque o novo nascimento é um momento quando a nova vida total e plenamente surge. O outro, mas quando o novo nascimento acontece, então vem nova vida entre nós e ele surge e aparece nova vida divina. E a irmã Branham, ele fez a comparação maravilhosa com o nascimento natural. Ele mostrou, Ele disse: para fora parece com uma confusão. Grita-se, é reclamado, é chorado, e então jorra sangue, água e tudo, mas de repente vem uma nova vida e ela surge. E pode ser que com o começo do avivamento pode ser reclamado, gritado, lamentado e chorado, mas então vem as dores de parto e assim tem que vir sobre nós para que algo possa ser nascido, que não seja vento, mas que possa se deixar ver diante de Deus. No profeta Isaías, existe a palavra exortadora, e vocês foram grávidos, e quando deram à luz, era vento. Vocês todos conhecem a Santa Escritura. Filhos de Deus, na congregação de Deus, foram nascidos ou só foram acrescentadas pessoas e se agruparam junto? Nós queremos dizer claramente e abertamente, nós nos alegramos por todos que vêm, e milhares são melhor para mim do que 500, e 500 mil melhor do que mil. Mas os mil ou os 500 mil, eles não terão nenhum valor na balança de Deus se somente estiverem presentes, a não ser que Deus neles tenha podido fazer a obra da graça. Por isso, não são as grandes massas, mas o indivíduo ao qual Deus fala. E eu vos digo, quem nesses dias é tocado por Deus, este foi tocado por Deus. Quem quis foi tocado por Deus. Ele, através da sua palavra, do seu Espírito, ele falou poderosamente a nós. Uma outra palavra do profeta Isaías, capítulo 28, eu ainda desejo ler. Isaías, capítulo 28, qual seja, a partir do versículo 11. Sobre essa, também essa palavra encontramos no Novo Testamento citado, Isaías 28, versículo 11. Assim, por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a esse povo, ao qual disse: este é o descanso. Dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém, não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Esta é uma palavra muito compreensiva, embora o texto, muito abrangente, embora o texto em si seja curto, mas aqui, quase que totalmente, dois grupos são descritos. Um que se deixa falar por Deus e através do Espírito chega ao descanso, é guiado ao descanso com Deus, chega ao descanso de todas as próprias obras e então pode descansar em Deus. E os outros que não ouvem, aos quais então dirão: faça isso, faça aquilo, faça isso, e eles fazem tudo, e nisto eles se enredam e caem de uma coisa na próxima e não alcançarão o alvo. O que eu encontro, acho muito bem estranho, quando se dá às pessoas muito difíceis, e isto está muito, principalmente em grupos religiosos, lá é dito a eles o que eles têm que fazer, quanto tempo eles devem fazer jejum, assim por diante, assim por diante, para alcançar o alvo. E fazer jejum deve fazer cada um, a não, se forem guiados pelo Espírito de Deus para fazer. Mas deixe-me hoje, bem claro e diretamente, dizer: a não ser que o ser humano tenha ouvido a voz de Deus através da proclamação da palavra e tenha contemplado Gólgota como obra consumada por Deus e chega ao descanso das suas próprias obras para então descansar então em Deus, quem não recebe isso revelado, ele uma vez correrá para cá, outra vez correrá para lá, uma vez é essa coisa e depois é outra coisa, e as pessoas irão para lá, são arrancadas para lá e para cá. Um diz: faça isso, então eles fazem, porque eles pensam que nisso encontrarão a salvação. Quantos especialistas existem também nessa geração que tem uma doutrina especial aqui, colocam à luz o castiçal, e então diz brevemente: se vocês não aceitarem isso, então vocês não estarão juntos. Não faça isso agora e não faça aquilo. Faça um pouquinho aqui, faça um pouquinho lá. Não. Venha na fé em Jesus Cristo, na tua alma, ao descanso, chega ao descanso no teu Deus. Pois aqui está escrito, eu lerei mais uma vez. Quem tem a tradução de Maine tem que me perdoar que eu não leia essa palavra, porque é no tempo do terceiro reinado aqui. Porque por pessoas, assim por lábios gaguejantes e por outra língua, falará a este povo, agora ouçam, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. O que disse Jesus naquela época? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados, eu vos darei refrigério, eu vos darei descanso para as vossas almas. Você não precisa de uma doutrina para ser salvo, você precisa de Jesus Cristo e a consumada obra de redenção na cruz do Gólgota para ser salvo. E naturalmente, então, o ensinamento correto está certo na congregação do Deus vivo. Descanso em Deus. O que está escrito na carta aos Hebreus, com referência a Josué, que ele não pôde levar o povo de Deus ao descanso, então Deus agora coloca um outro dia, firmou um outro dia, qual seja um hoje, hoje, quando ouvirdes a sua voz. E é um descanso, há um descanso presente à disposição ao povo de Deus. Quem já chegou ao descanso em Deus, na santa ciência de estar redimido e agraciado, sabendo que nada mais pode me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não vos deixem dizer por ninguém: ah, faça isso, ah, faça aquilo. Façam somente uma coisa: creiam na consumada obra de redenção que na cruz do Gólgota aconteceu. Cheguem ao descanso em Deus e deixem todos os outros também em paz, para que eles também possam chegar ao descanso em Deus. Adiante está aqui escrito: mas não quiseram ouvir. E todos que não quiseram ouvir, a estes, então é dito, como está escrito aqui, no versículo 13: então, pois a palavra do Senhor será passada a eles: faça você isso, faça isso, não faça isso. Então eles se enredam, ficam presos nisso, em redes e em laços, e se tornam novamente presos de sistemas religiosos. Quantos saíram de um cárcere para o outro cárcere e no outro foram fechados, presos de novo. A quem o Filho de Deus liberta, esse está de fato liberto. A congregação de Deus não é formada por regras, mas ela é segurada por um espírito para um corpo. Ela é batizada e nós somos membros uns com os outros. Essa palavra do profeta Isaías, Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele pegou e ele conta, ele menciona até o profeta Isaías. Excepcionalmente, ele junta ele à lei. Eu leio de 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a esse povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Anteriormente, eu li a mesma palavra do profeta Isaías 28, e Paulo, esse homem de Deus, ele pegou na sua carta aos Coríntios e ele ordenou muito belamente, biblicamente. Eu não sei quem de vós pode sentir assim como eu sinto, mas eu me alegro, além de todas as medidas, que a mesma unção que esteve sobre os profetas e descansou sobre os apóstolos, que agora também descansa sobre nós, para que nós possamos ver o que eles viram, entender como eles entenderam, batizar, como eles batizaram, crer, como eles creram. O mesmo Espírito guia a mesma direção, revela a mesma palavra e os mesmos mistérios. Nós podemos com direito dizer que não nos sentamos aos pés de um Gamaliel e também não somos alunos de profetas, mas nós podemos dizer que o Espírito de Deus e também a profecia bíblica, através do Espírito, assim como todo ensinamento pela graça, nos foi participado. Todas as vezes, quando podemos ordenar biblicamente Antigo e Novo Testamento, colocar num denominador comum, e podemos ver essa harmonia divina é estabelecida, então os regozija-se e jubila o meu coração, porque então nós sabemos, aqui não é Espírito humano que está interpretando, aqui é o Espírito de Deus que mostra os contextos, que junta os contextos e revela como está certo. Me alegra até que Paulo, ele, atrás da palavra de Isaías, assim diz o Senhor, ele colocou. Que expressão maravilhosa. Isso eu não disse, isso está escrito aqui na Bíblia. Poderia ser que às vezes alguém que não leu diretamente, que pensa, ah, então o profeta, ele parou aqui, onde foi dito também com lábios estranhos, eu falaria a esse povo, e assim eles não me ouvirão. E Paulo, como um homem colocado por Deus, diz assim, diz o Senhor, ou assim diz o Senhor. E assim de fato é. Toda a palavra de Deus é assim, diz o Senhor. Foi pelo Espírito de Deus inspirada e expressa. Homens santos, pelo Espírito de Deus, eles, movidos pelo Espírito de Deus, falaram e escreveram para que nós pudéssemos encontrar a nossa direção para que soubéssemos o que temos que crer. Agora ouçam como esse contexto é expresso adiante pelo apóstolo Paulo. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não aos incrédulos, mas para os que creem. Também isto é muito importante. Vamos assumir que temos um culto a Deus, como é descrito aqui biblicamente, e vêm novas pessoas aqui no salão, por exemplo, do Japão ou da China ou de algum lugar, e de repente o Espírito de Deus vem sobre a congregação e alguém fala na língua local dessa pessoa, na língua desse país, e o que acontece então? Aleluia! Então acontece algo muito grande, que esse incrédulo, ele tem que reconhecer verdadeiramente: Deus está no vosso meio e o Espírito de Deus está atuando. Por isso, o dom do falar em línguas não é para um sinal para os crentes. Eu falo desde 1949 em línguas, mas eu não sei quantos já me ouviram falar em línguas publicamente. Paulo, que foi um homem de Deus, sabe o que ele disse? Ele fala mais em línguas do que todos. Mas na congregação, na reunião, 1 Coríntios 14, versículo 18 está: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Mas na igreja, eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que instrua também a outros, do que 10.000 palavras em língua. Falar em línguas tem seu lugar. E se no capítulo 14, aqui, versículo 2, vocês leem: pois aquele que fala em língua não fala às pessoas, mas fala a Deus, e ninguém compreende. Aqui é pensada a oração no qual o indivíduo, ele se edifica a si mesmo. Isso vocês podem ler. Mas se então o dom vem em outras, de falar em outras línguas, então ou o dom da revelação tem que vir, ou tem que haver um estranho aí, no qual a língua dele, Deus quer falar com ele. Mas isto hoje vai muito longe para ordenar tudo isso biblicamente. Ouçam, por favor, como vai adiante. Então chegaremos já ao fim. Versículo 23: se, pois, toda a congregação se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem, então, incrédulos ou indoutos, não dirão que estais loucos? Se, porém, todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou um leigo, por todos é convencido, por todos é julgado, os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, caindo com o rosto em terra, adorará a Deus, declarando que realmente Deus está entre vós. Eu desejo que tudo isso, na ordem correta divina, seja encontrado após o derramamento do Espírito Santo. Nós cremos que Deus, ele enviará as chuvas tardias, e tem que enviar. As primeiras chuvas vêm na semeadura, as chuvas tardias vêm na colheita. Em um lugar, no profeta Zacarias, está escrito que Deus envia ao mesmo tempo as primeiras e as últimas chuvas, porque o cortador ele já pegará diretamente o arado, então ao mesmo tempo será semeado e colhido. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus pode fazer o fruto surgir durante a noite. No passado, só um exemplo, nos dias de Moisés, queria-se saber quem, a quem Deus designou para o ministério, e eles trouxeram todos os seus cajados, e foi o cajado de Arão que foi trazido. Então, eles foram colocados dentro da arca do concerto, e no próximo dia não era mais um cajado seco, mas sim uma árvore com frutos, e os outros estavam como era antes. Deus é um Deus que faz milagres. Nós temos que nos dar mais a Ele, mais, procurar mais a comunhão com Ele, começar a caminhar com Ele e estarmos prontos para fazer a Sua vontade, que Ele possa nos conceder graça para que não somente tenhamos dito e desejado isso, mas de coração, de fato, pensemos isso. Que Ele nos faça bem por Sua graça e de acordo com a Sua promessa, no nome de Jesus. Amém.